Estamos recebendo aqui no estúdio da 98 FM o diretor da Ciretran de Campo Formoso para falar sobre as recentes mudanças na unidade e outros assuntos. Joel Souza. Joel Souza, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui na 98 FM.
Boa tarde, Jota Maia, boa tarde, Marcondes, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez para trazer esclarecimento à população e quero desejar uma ótima tarde e Deus abençoe a todos.
Houve a mudança da Ciretran para um novo espaço. Como era a estrutura anterior e como está funcionando agora? Essa mudança já está surtindo efeito no atendimento à população, diretor?
Jota Maia, com certeza. O antigo espaço era uma estrutura para Retran. Com a sensibilidade do governo do estado e a pedido do deputado estadual Adolfo Menezes, a Ciretran em Campo Formoso é uma realidade e a gente teve que mudar de local para dar uma estrutura de Ciretran. Hoje a gente tem um espaço adequado, estruturado, cada um nos seus departamentos específicos, toda a sua departamentalização, tudo certinho. Um espaço com ar-condicionado em cada setor, um espaço adequado. E o efeito é muito. As pessoas quando chegam lá veem a diferença, o atendimento melhorou, a recepção melhorou, o acolhimento melhorou. Então, só temos a ganhar a população de Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pinobaçu.
Quais são os principais serviços oferecidos pela Ciretran aqui de Campo Formoso?
Antes de tocar no assunto, a gente mudou de local, né? Falar para a população de Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pinobaçu. Hoje a unidade está na rua Otávio Mangabeira, no Centro Cultural, ali na rua do Colégio José Telésio. Foi bem fácil. Chega na Castro Alves, perguntar ao Colégio José Telésio, vai chegar lá. E nós estamos lá todos os dias, de segunda a sexta, para atender a vocês da melhor maneira possível. E lembrando que amanhã a gente vai estar funcionando normalmente. Com esse feriadão, a gente volta a funcionar normalmente amanhã. Então, nós vamos falar aqui dos serviços. São vários serviços hoje de veículo e de habilitação que é demandado pela Ciretran de Campo Formoso. Então, nós vamos falar aqui não de todos, porque são muitos, mas de alguns, os mais essenciais, os mais procurados pela população, tanto de veículo quanto de habilitação.
Marconi Nunes.
Souza, todos os serviços que estão sendo oferecidos na Ciretran de Campo Formoso foram desmembrados de Senhor do Bonfim. Hoje não tem mais a necessidade de Campo Formoso ter o apoio de Bonfim para os serviços disponibilizados?
Boa pergunta, Marconde. Exatamente. Então foi esse pedido do deputado Adolfo Menezes que trouxe essa estrutura para Campo Formoso. Hoje a gente não depende de Senhor do Bonfim para nenhum serviço de veículo e de habilitação. Todos, eu digo a vocês, a população de Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pinobaçu, vocês podem vir a Campo Formoso, a Ciretran de Campo Formoso, que todos os serviços de veículo e de habilitação estão sendo ofertados por essa unidade. E nós estamos capacitados, temos uma equipe capaz, uma equipe boa, proativa, e que está lá atenta para atender todos os anseios da procura de cada serviço que vocês vão lá buscar.
Bom, diante do que está sendo ofertado, quais são os principais serviços, os mais procurados pela população?
Marconde, os serviços mais procurados pela população, tanto de veículo quanto de habilitação, vamos falar agora. É o serviço de primeiro emplacamento. Então, é bom a população se atentar para as informações que serão passadas aqui. O serviço de primeiro emplacamento, você vai numa concessionária comprar sua moto, seu carro nova, sai com ela, você vai sair com a nota fiscal e com um documento junto a essa nota fiscal, que é a chamada TPVE provisória, que é para você sair da concessionária e ao órgão do DETRAN para fazer o serviço de primeiro emplacamento. O que é que você deve levar? Você deve levar a nota fiscal, o documento provisório e a xerox da sua habilitação, ou se não tiver habilitação, xerox do RG. Lembrando, o RG tem que estar atualizado, e lembrando também os mais jovens que atente para seu RG se não tem aquela observação, recomendado até 18 anos. Se tiver, você tem que tirar outra para ir essa o RG atualizado. Então você vai levar esses documentos, nota fiscal, a TPV provisória, xerox da sua habilitação ou do RG e o comprovante de residência. Lembrando, o comprovante de residência, você tem que levar o mesmo que você declara na nota fiscal, o endereço, o mesmo endereço que está na nota fiscal. Um exemplo, se você declara na nota fiscal Rua Orlando Gonçalves, você tem que levar o comprovante de endereço da Rua Orlando Gonçalves. E lembrando também, de 90 dias para cá, sempre contando 90 dias para cá. Isso é o procedimento da unidade do DETRAN. Também, e o valor, qual o valor do primeiro emplacamento? O valor do primeiro emplacamento é R$ 323,16. Você vai pagar esse laudo, depois vai à emplacadora, colocar lá a placa da moto ou do carro. O valor da placa da moto é R$ 171,55 e o valor das duas placas do carro é R$ 290,18. Então você vai sair com o seu carro todo emplacado com sua documentação. O CRV na sua mão, que é o chamado, você vai sair lá com o PREDUT e com o documento de rodar, popularmente conhecido como fala as pessoas de PVA. O outro é transferência de propriedade, que você faz lá também. O valor é R$ 303,41, você vai levar o DUT, assinado e reconhecido firma pelo vendedor e pelo comprador. Depois disso, o comprador ele vai fazer a vistoria e depois vai ao DETRAN com as documentações, o DUT, assinado e reconhecido firma pelo vendedor e comprador, relatório de vistoria e xerox da sua habilitação, o comprovante e xerox da sua habilitação ou do RG e comprovante de residência. Qual o outro? E qual o valor dessa transferência de propriedade de dono? R$ 303,41. O outro serviço, mudança de município. Você tem um carro no seu nome, quer mudar município, o valor é R$ 166,90. O outro também é inclusão de gravame ou baixa do gravame. O que é isso? É quando a pessoa compra um veículo, uma moto, um carro de consórcio ou financiado. Se ela compra consórcio financiado, ela vai fazer o primeiro emplacamento, é nova, vai incluir o gravame. Quando ela quita na financeira ou quita o seu consórcio, ela tem que voltar ao DETRAN para dar baixa no gravame, para tirar a alienação. O valor, tanto da inclusão como da baixa, é R$ 90,58. Também tem transferência de estado. De qualquer estado quer trazer para o estado da Bahia, o valor é R$ 327,69. E o valor de transferência de dono e de estado, qual é o valor? R$ 631,10. E transferência de município e de dono, o valor é R$ 470,31. Então esses são os serviços mais requeridos, mais solicitados pela população.
Tem pergunta da ouvinte. A Valdirene, ela faz um questionamento aqui, gostaria que o diretor da Ciretran fizesse a explicação. Tem aqui o seguinte teor: eu queria saber que meu filho tem uma moto e o dono da moto morreu. Eu queria saber como é para fazer a transferência para o nome dele, se tem como explicar essa parte. Entendo aqui, por exemplo, ela comprou uma moto para o filho e não transferiu o DUT, não é isso? Não transferiu para o nome do filho, só que o antigo dono da moto morreu e agora está com a moto, porém a moto não está no nome do filho da ouvinte Valdirene. O que fazer, Joel?
Dona Valdirene, se ele tem um DUT e está assinado e reconhecido pelo ex-dono que infelizmente veio a óbito, ele vai ele vai fazer vistoria e vai fazer o procedimento normalmente. Mas se ele comprou e o DUT não está assinado nem reconhecido firma pela pessoa e ela veio a óbito, como é esse caso, aí é duas maneiras: ou procurar os familiares para fazer inventário ou procurar um advogado para solicitar ao juiz uma autorização para um dos familiares fazer a transferência dessa moto para o seu filho. Então, essas duas maneiras de fazer A transferência. E isso é um problema grande e é o que a gente tem visto muito acontecer. Muita procura lá para perguntar o que fazer. Então, se você compra uma moto, procure fazer o DUT. Se o DUT é do verdinho, vá no cartório, assine, reconheça a firma. Se o DUT é do digital, procure o DETRAN para ter as informações e o DUT ser emitido e vocês irem no cartório assinar e reconhecer firma. Porque é um problema muito sério e tem muitas pessoas passando por isso. Os dois caminhos para resolver é inventário ou uma ordem judicial.
Tem, isso pode implicar na apreensão da moto ou acumular. Mesmo a pessoa, tem muita gente também que não faleceu, porém não fez a transferência. Isso acontece muito no interior do município. Você fica com um documento, um recibo de compra e venda, mas às vezes quando tem multa ou a moto é apreendida, está faltando a documentação.
É, também é um caso também muito grave, nesse sentido aí que você falou. A pessoa compra a moto ou um carro e o DUT é assinado, preenchido, assinado e reconhecido firma, só que o comprador, ele não fez a transferência, ele não foi à unidade e finalizou a transferência. Então, ficou só com papel, assinado e reconhecido firma, mas não assinou, não deu encaminhamento a finalizar a transferência. Isso também está acontecendo muito. Você que vende, você é vendedor, é proprietário de um veículo, de um carro, de uma moto e vai vender, além de assinar e reconhecer firma, faça também a comunicação de venda. Porque você fazendo a comunicação de venda, se o novo comprador, ele não transferiu durante os 30 dias, que é o prazo legal para ele transferir, e se acontecer algum problema com esse veículo, já na mão do novo dono, você, vendedor, já não é mais responsável por nada, se você fez a comunicação de venda. Faça a comunicação de venda juntamente na hora que você for assinar e reconhecer firma, porque isso vai lhe livrar de muitos problemas, tanto de multa, tanto de usar esse veículo para outros casos, o veículo atropelou uma pessoa e a pessoa vê a óbito, também você vai ter um problema sério, até você falar que já vendeu, não estava mais com você, então o problema é sério. Então, vamos se atentar, assinou, reconheceu firma, faça também a comunicação de venda. Porque muitas pessoas não estão transferindo depois que sai do cartório, aí o problema é gerado, aí vende esse carro já para outra, aí o outro já vende para outra, aí já vai para décima mão, aí vai gerando multa, gerando IPVA, vai gerando muita. Aí a pessoa procura, pai, meu nome tá na dívida ativa, já tá na Cefaz, e vai para Cefaz. Então faça a comunicação de venda, que é muito importante.
Joel, quais são as principais mudanças nas regras para quem deseja tirar a primeira CNH?
Jota Maia, o ano passado, dezembro, a resolução 1020 do governo federal, ela trouxe algumas facilidades e também beneficiou o cidadão, questão do custo da habilitação. Então, hoje, para você ter uma ideia, hoje, o laudo de primeira habilitação, o valor é R$180. O valor normalmente era R$280, então esse ano o valor passou para R$180. O que é que você deve fazer? Você deve se cadastrar no gov.ba, no gov, depois baixar a CNH do Brasil e fazer lá as aulas de legislação. São 4 módulos. Depois que você terminar, é gerado um certificado. E a informação vem para você procurar o órgão do DETRAN. Você vai ao DETRAN munido do seu RG, lembrando, o RG atualizado, mais o comprovante de residência de 90 dias para cá. Nada de Xerox, tudo original. Para habilitação é original, para veículo é Xerox, mas para habilitação é original. Você vai lá, vai comprar o laudo, 180, pagar, tirar foto, colher a biometria, digitalizar os documentos, e vai sair a clínica para você fazer seu exame oftalmológico e seu exame psicológico. Os valores também lá das clínicas mudaram também, né? Então, os valores hoje lá para os dois, eles estão ainda vendo isso, né? As clínicas, que não tem nada a ver com o DETRAN, mas os valores hoje dessa resolução dos dois, oftalmológico e o psicológico, os valores é 180. Isso aí, as clínicas estão vendo como é que vai proceder, mas é aí com elas, certo? Então você vai fazer seu exame de vista e seu psicológico, depois que for feito, vai procurar o DETRAN para estar fazendo a prova de legislação e dando continuidade normalmente. Essa resolução, ela trouxe a não obrigatoriedade da autoescola, mas você, se você quiser fazer autoescola, você vai. Se não, você vai procurar uma relação que o DETRAN tem dos instrutores autônomos credenciados, que ainda eles estão se cadastrando ainda no DETRAN para ter a sua habilitação. Então você procura um instrutor autônomo credenciado ao DETRAN ou autoescola e procede normalmente. Então os valores hoje, antes era muito alto, hoje os valores com essa resolução ficaram acessíveis ao bolso da população. E você procede normalmente com o processo de habilitação. Hoje, o que mudou também? Mudou a questão da baliza. Alguns estados, tem uns que não fazem baliza, mas no estado da Bahia, o que foi? Mudou a ordem cronológica da baliza. Antes, a baliza era feita no início. Hoje a baliza ela é feita no final do percurso. Então isso mudou bastante e traz uma tranquilidade para a população, para aquela pessoa que está tirando a primeira habilitação. Porque você já iniciar com a baliza, então trazia muito receio para a população. Hoje não. Hoje a baliza ela é feita, mas ela é feita já no final do percurso. Você já fez o percurso, já está mais calmo, mais relaxado para você fazer a sua baliza. Então mudou bastante e ficou mais acessível, e também a questão de custo também ficou ótimo para a população.
Tem a pergunta do ouvinte aqui, o Laílson de Poços. Você já trouxe aí algo referente a esse caso que é semelhante, que ele diz aqui: eu tenho uma moto pop. Acontece que comprei a moto. Aí ele coloca aqui, meu pai. Não tem, tá, já fica aí. Mas ele coloca na frente: acontece que ele faleceu. E eu queria saber como eu faço para colocar em meu nome. Ou seja, já trouxe até essa explicação, né? É o mesmo procedimento, não é isso?
É o mesmo procedimento. Aí você tem que ver com Laís, com seus irmãos, sua mãe, para fazendo um inventário e colocando você como o responsável no inventário para estar transferindo essa moto para você. Tanto aí você vai, quando for feito o inventário, se todos tiverem acordo, faz um inventário extrajudicial. Então, está todos em acordo, faz um inventário extrajudicial, você como responsável, aí você vai assinar como comprador e como vendedor. Então, o procedimento é o mesmo da pergunta anterior.
Ou seja, tem outra pergunta aqui, por gentileza, nos informe sobre essa nova atualização das atividades sobre a CNH. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse contexto da nova habilitação. Bom, você já trouxe aí algumas explicações sobre a nova carteira nacional, não é isso, Souza? Para retirada.
Exatamente. Então, se é a primeira habilitação, você deve baixar o GOV, baixar o aplicativo da CNH do Brasil, estudar lá, vai ter um modo de avaliação, você vai abrir lá e vai estudar quatro modos, vai gerar o certificado e você vai procurar o DETRAN. O aplicativo vai falar, vai informar você para você procurar o DETRAN, munido do seu RG e do comprovante de residência. Vai comprar o laudo, que hoje era 280 e hoje R$ 288,24, hoje é 180, e vai proceder normalmente com a sua habilitação. Então, os passo a passos, depois que você fizer o exame oftalmológico e o psicológico, os passo a passos, nós vamos lidando, nós vamos mostrando a vocês quando vocês chegarem lá nos procurar para saber maiores informações. Eu também com essa resolução, J. Maia, tem a renovação automática também. Então, muitos em Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pirobaçu já tiveram a sua CNH renovada automaticamente. Aqueles que venceram a sua habilitação, que tiveram a sua habilitação vencida dia 9 de dezembro do ano passado para cá e não cometeram nenhuma infração nos últimos 12 meses, foram lá na CNH do Brasil, aderiram ao cadastro do bom condutor, ficou ativo. Se ficar ativo, verdinho, é porque você está ok, você não cometeu nenhuma infração. Mas se ficar amarelo, ficar negativo, é que você cometeu alguma infração e você não vai ter como fazer a renovação automática. Mas aqueles que ficaram verdinhos, positivos, a sua CNH, quando vencer, ela vai ser renovada automaticamente, desde que você não cometeu nenhuma infração nos 12 meses até o vencimento da sua habilitação.
Uma entrevista com o diretor do Seretran, da Seretran, Joel Souza, aqui de Campo Formoso, né? Assim, no geral, depois dessas regras aí para tirar a CNH, para tirar, uma pessoa chegava a pagar quase 5 mil. E agora, depois dessas mudanças aí, uma pessoa fazer agora a primeira CNH, vai tirar a primeira CNH, ela vai pagar em torno de quanto?
Jota Maia, precisamente dizer quanto vai ser, eu não tenho essa informação ainda assim precisa para falar a população. Mas antes, como você falou, era 400, quase 5 mil reais para tirar uma habilitação A e B. Hoje, tenha certeza, a população pode ter certeza, com essa nova resolução 1020 do governo federal, esses valores baixaram drasticamente. Um exemplo, vou dar dois exemplos aqui. O laudo era 288, hoje 180. O exame oftalmológico e psicológico, um era 174 e o outro 202. Hoje os dois serão R$ 180. Antes era a obrigatoriedade de fazer 20 aulas de carro e 20 aulas de moto. Hoje a obrigatoriedade é duas aulas de carro e duas aulas de moto. Então aí, se for colocar pelos os valores do laudo, do oftalmológico, psicológico e até das aulas, você vai ver que é 18 aulas a menos de carro e 18 horas a menos de aula de moto. Então aí eu não sei quais os valores como as autoescolas cobravam, mas a gente fazendo essa relação, então os valores aí vai ser, caiu drasticamente o valor para você tirar uma primeira habilitação.
Marconi Nunes.
Tem a pergunta do ouvinte, essa já é bem oportuna também, sobre a questão de compra e venda de veículo. A mensagem é a seguinte: gostaria de perguntar, vírgula, eu tenho uma moto placa de São Paulo, vendi e fiz o compra e venda no cartório de Juazeiro, só que o comprador ainda não fez a transferência e em momento algum vem pagando as dívidas anuais, IPVA e licenciamento. Com isso, eu queria, através do recibo, saber o que devo fazer, porque a notificação das dívidas da moto estão chegando e por esse motivo meu nome já está em protesto e vai acabar indo para o Serasa. O que devo fazer?
Minha amiga, aí não só você tem esse problema, como muitas pessoas passam por isso. O que você deve fazer é procurar o comprador para transferir a sua moto. Porque aí só, como ele não está pagando IPVA e nem licenciamento, principalmente IPVA, o seu nome já está na dívida ativa. Ah, essa moto já está com a restrição fiscal de IPVA. Então, seu nome já está na dívida ativa. Então, você tem que procurar o comprador para resolver. Porque os remédios que tem para resolver são dois, basicamente. Um é questão do furto e roubo, mas só que a polícia ela não coloca mais furto e roubo por causa da negociação entre o comprador e o vendedor. Não coloca, só coloca hoje a questão do furto e roubo se o carro realmente foi roubado. Aí se tiver com essa questão de furto e roubo, onde ele passar, essa moto vai ser apreendida e só você retira. Só que a polícia hoje só coloca se for a questão de mesmo furto e roubo, não na parte negocial. Negocial é você e o comprador. Então você deve ir atrás do comprador para resolver. O outro remédio é a questão do bloqueio no licenciamento. Só que o bloqueio no licenciamento vai impedir do novo dono, do comprador, de estar pagando normalmente o IPVA licenciamento, tendo o documento anual de rodar, está legal e não quer transferir. Por algum motivo ele não quer transferir. Aí a pessoa, que ainda o veículo está no nome da pessoa ainda, do vendedor, ela procura a unidade de Detran e coloca o bloqueio no licenciamento para estar impedindo a pessoa de estar pagando o IPVA. E isso aí, não pagando IPVA, o documento anual de rodar, ele não vai ter. Então aí também a moto, ela quando passasse por alguma fiscalização seria presa e só você poderia estar retirando essa moto, aí ia estar resolvendo. Mas como não está pagando IPVA nem licenciamento, seu nome já está chegando à dívida, seu nome já foi protestado, você tem que procurar achar o comprador para estar resolvendo o seu caso. É só dessa maneira mesmo, porque não está mais nem ligando aí de dever aí, e seu nome que está indo para protesto. Então procure a pessoa que você vendeu, fale com ele para estar transferindo normalmente essa moto para seu nome, para o nome dele.
Marconi, antes de você fazer a próxima pergunta, eu quero trazer aqui uma informação para o ouvinte. Agromix, a melhor e mais completa loja agrícola de Campo Formoso. Excelente atendimento, suporte, estacionamento e comodidade para você, cliente. Com uma ampla gama de produtos para sua produtividade. Adubo, defensivo, fertilizante e material de irrigação. Avenida Evaristo da Veiga, Campo Formoso. Telefone 743-221-6230. WhatsApp 749-8114-9000. A Minas Tecidos e Calçados está com uma super liquidação em calçados adultos e infantis com descontos de até 70%. E ainda, mega promoção na marca Adidas. Na compra de um tênis Adidas, você ganha uma sandália Coca-Cola. Tem também mochila de rodinha da Rebeca Bombom com 40% à vista. E já estão disponíveis os lançamentos das mochilas Coca-Cola nos modelos masculino e feminino. Tudo isso e tudo e muito mais na Minas Tecidos e Calçados para a volta às aulas. E olha, no mês de aniversário da Ótica Ideal, quem ganha o presente é você. Na compra dos seus óculos completos, você ganha outro óculos solar. Isso mesmo, óculos solar de primeira, de presente para você arrasar nesse verão e proteger os seus olhos dos efeitos nocivos do sol. E tem mais, comprando na Ótica Ideal, você concorre a um sorteio de prêmio toda semana durante esse mês de aniversário. Exame de vista computadorizado toda quarta-feira. Ótica Ideal, Praça Deputado Herculano Menezes, vizinho à Nova Lotérica. Telefone 988-61-1942. Marconi.
Souza, como estão os números dos veículos aqui no município de Campo Formoso? Foi feito um levantamento desde quando o senhor assumiu, porque esse ano já iniciou-se o pagamento do IPVA, inclusive com prorrogação para este mês de fevereiro.
Marcondes, exatamente. O governo da Bahia, ele prorrogou o desconto do IPVA até o dia 25/2. Era 15% até o dia 10, só que ele prorrogou até o dia 25/2. Então, se você que quer pagar seu IPVA, o valor total do IPVA com desconto, procure pagar até o dia 25/2. Depois do dia 25, a partir do dia 26, terá 8% de desconto até a primeira cota, se você fosse pagar em cota. Então, um exemplo aqui que eu vou dar. Final 1, se você vai pagar até o dia 25, você tem 15%. Mas se você esqueceu, então do dia 26 de fevereiro até o dia 30 de março, você tem ainda 8% de desconto. Porque até a data para você fazer, se você quiser dividir em cotas, você pagar a sua primeira parcela, que é dia 30 de março. Ah, mas não vou pagar não. Então você tem a opção de pagar em cotas, divide em 5 cotas. Então final 1, a primeira cota é 30 de março, a segunda é 29 de abril, a terceira 28 de maio, a quarta 29 do 6 e a quinta e última 30 do 7. Aí você vai pagar a quinta cota do IPVA mais o valor do licenciamento, que hoje está em R$ 181. Então, os números, Marcondes, em Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pindobaçu, temos um número muito alto de veículos nessas três cidades. Passa aí de... chega aproximadamente os 40 mil veículos entre essas três cidades. Então, é uma região que tem um fluxo muito alto de veículo e de moto. Então, você que quer pagar, procure para ter esse desconto no seu IPVA. Lembrando, não deixe quando você for pagar, diga, eu quero pagar o IPVA e o licenciamento. Porque se você for falar nos bancos, só quero pagar o IPVA, só vai pagar o IPVA e o licenciamento lá vai estar contando. Lembrando também que a Bahia, esse desconto é um dos maiores descontos de 15% em cima do IPVA. E também, há 15 anos o carro, até 2011, na Bahia, os carros são isentos de IPVA, mas você paga o licenciamento. Mesmo isento de IPVA, você paga o licenciamento todo ano, que esse ano está de R$ 181.
Agora, 1h57, queremos agradecer a presença do diretor da Ciretran de Campo Formoso, Joel Souza, que também é formado em administração de empresas. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, tá? O senhor pode ficar à vontade para se despedir. Obrigado, diretor.
Eu que agradeço, Jota Maia, agradeço Marconde, agradeço ao Zito Veras pela oportunidade de dar ao Detran de estar esclarecendo, e quero falar à população de Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pindobaçu, que mudamos para um local melhor, um local mais estruturado, um local mais adequado para receber todos vocês. Então, estamos à disposição, estamos lá disponíveis para esclarecimento, para tirar qualquer dúvida, porque sabemos que vocês nos procuram para serviços que vocês estão precisando, problemas que vocês estão querendo resolver. Então, agradeço a toda a equipe também, vou citar aqui o Marcos Humberto, o Robson Santos, Romilson, José Marcos, Cristiane, que é uma equipe de qualidade, uma equipe de profissionais qualificados que estão lá esperando por vocês para lhe tratar, para acolher da melhor maneira possível. Então, agradecer também a todos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade.